Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, quinta-feira, e a primeira notícia que eu tenho aqui diante de mim tem uma foto que é infelizmente bastante familiar. Não é exatamente a mesma foto, mas é basicamente a mesma desgraça. É uma foto que eu usei recentemente numa palestra que eu dei em Brasília, na Caixa Econômica Federal, que à primeira vista parece um quadro abstrato, parece um Pollock, sei lá o que parece aquilo. Mas, na verdade, é um cemitério de bicicletas, mostrando aonde vão parar algumas dessas bicicletas que a gente vê por aí na China. Na China, o que acontece, essas startups de bicicletas que ficam largadas, sei lá, em qualquer lugar, elas já estão começando a mostrar sinais de cansaço. Isso gera um lixo colossal, porque não compensa consertar as bicicletas. Então, isso até vira um problema ambiental. Pois bem, a notícia de hoje tem aqui, aliás, naquela foto lá, eu não tive preguiça de ver qual era o nome da startup. Aqui eu estou vendo que é uma dessas startups, não sei se é a mesma, se chama Ofo. E mostra aqui um cemitério, que são amarelinhas, mais ou menos como essa que volta e meia tem aqui na nossa rua, e mostra que realmente não necessariamente esses negócios são sustentáveis. Pode ter uma euforia gigantesca, mas muitas vezes isso acaba naufragando, né? E o que acaba sobrando não necessariamente são só bits and bytes, pode ser toneladas e toneladas de lixo por aí. Mas o que me espanta aqui, na verdade a notícia não é tão nova, mas é que isso me fez pensar numa outra coisa. Aqui é o entusiasmo, né? todo mundo usando os patinetes, todo mundo usando as bicicletas, embora haja tantos sinais de que isso não necessariamente é sustentável, de que isso talvez cause problemas ambientais, talvez cause problemas urbanísticos, mas na verdade, aparentemente, ou pelo menos na grande maioria, as pessoas não se importam. O que me deixa muito intrigado, porque, puxa, uma das esperanças aqui do Radinho não é só... uma das esperanças, é lógico, é inspirar, né? Outra esperança também é abrir os horizontes de todo mundo, e outra também é, tem aí uma crença minha, de que mais informação talvez leve a gente a melhores comportamentos. Mas se eu parar para pensar e olhar em volta de mim, isso não necessariamente acontece. Eu vejo uma geração muito mais nova, que poderia ser filho, neto meu, sei lá eu, e que mesmo não é por falta de informação, né, sobre cigarro, sobre álcool, ou sobre, sei lá, trash, ou qualquer coisa assim, que os caras deixam de consumir alegremente coisas que no mínimo são tóxicas, né? Eu vejo a moçada voltando a fumar, a moçada bebendo muito mais do que a minha própria geração bebeu, a moçada consumindo porcaria, embora online a gente consiga encontrar qualquer coisa. Então o segredo do comportamento humano às vezes me escapa e eu desconfio que eu não tenho necessariamente o talento necessário para fazer nenhum arranhão nessa história toda, mas isso foi só uma divagação aqui, só estou desabafando, abrindo um pouco o coração com vocês. Vamos continuar aqui na minha lista de notícias que chamou a atenção. Falando em China, de novo também, informação pelo visto não basta, né? Porque eu venho comentando aqui no Radinho sobre os Estados Unidos tentando, de alguma maneira, se proteger da espionagem chinesa, ou dos avanços da China aí em várias frentes que comprometem a segurança nacional americana e a segurança nacional e pessoal de todo mundo, né? E uma das empresas que mais simboliza esse risco é a Huawei, se é que eu estou falando essa palavra certa, se é que é possível eu falar qualquer palavra chinesa certa, mas a Huawei está praticamente proibida, se eu não me engano, de operar nos Estados Unidos, sobretudo porque a Huawei é uma fabricante de equipamentos de 5G, que todo mundo concorda que é bastante promissor, o 5G pode ser o futuro, etc. e tal, mas os Estados Unidos têm medo que se a infraestrutura deles de 5G estiver na mão de uma empresa chinesa, isso realmente abre as portas, pernas e demais fragilidades para avanços do governo chinês. Pois bem, a Huawei, apesar de todos esses alertas, apesar de todos esses suspeitas, é a empresa de smartphones que mais cresce no mundo, né? Os números são absolutamente assustadores. Ela está entre os top 3, está passando a Apple, Ela imagina chegar em muito pouco tempo, quando eu digo muito pouco tempo, é menos de um ano, na primeira posição, né? O crescimento é assustador, né? Uma empresa, ninguém compraria ninguém pensaria no smartphone da Huawei alguns anos atrás. Hoje ele está aí, equipamentos formidáveis, câmeras formidáveis, e ninguém se importa com o fato de que, eventualmente, eles possam representar um risco à sua privacidade e segurança. A minha tese, infelizmente, continua sendo que, se for suficientemente barato, ninguém se importa de onde veio. Se é pirata, se é roubado, ninguém se importa se é concorrência desleal. Isso move os Uber da vida, as piratarias da vida, os torrents da vida. Basta ser suficientemente barato que a nossa ética entra desliga. Pelo visto, a nossa ética tem um gatilho aí financeiro bastante notório. Agora, só para inspirar um pouco mais, para sair um pouco desse ciclo, tem uma figura que realmente me inspira e me inspira muito. Na verdade, é a Maria Popova. Maria Popova é uma imigrante, eu não tenho certeza, acho que ela vem do leste europeu, que mora nos Estados Unidos. Ela tem um blog que se chama Brain Pickings, né? Que é, na verdade, uma curadoria de conteúdo ligado normalmente à arte, à ciência, à poesia, sobretudo conteúdos muito inspiradores, né? Inspiradores em termos de vida, inspiradores em termos de tudo, né? Ela é incansável. Vocês já devem talvez ter visto ela por aí, ela palestra às vezes, etc. e tal. Eu acho o blog dela tão importante que eu dou todo mês. Sim, eu dou todo mês para o Brain Pickings. E agora uma notícia ótima, eu vou dar o link aqui. Ela está lançando um livro, que deve estar saindo de verdade em fevereiro, mas você já pode pré-comprar, a pré-compra está aberta. E eu acho a persistência, né, da Maria Popova, essa coisa incansável, né, é um farol em tempos bastante obscuros. Então, se você também estiver aí receptivo a esse tipo de inspiração, fica a dica. Aliás, eu comprei dois porque eu já estou imaginando dar um de presente, só falta escolher para quem, mas eu já vou deixar um aqui na manga, porque está aí um presente bacana. Um artigo, que, voltando à história de escolhas ruins, né, apesar da informação, um artigo da Wired com números bastante assustadores e com um tema um pouco delicado. A questão é a seguinte: os Estados Unidos estão sofrendo uma crise, praticamente uma epidemia de opioides. Opioides são remédios e produtos derivados do que é derivado? Bom, heroína, ópio, essa zona toda, né? E tem vários remédios para dor, sobretudo, que também têm a mesma origem química, né? Fazem parte dessa família dos opioides. O que acontece é que pessoas estão morrendo de overdose como moscas em algumas regiões. Olha aqui, ó, em 2014, as overdoses de opioides mataram 30 mil pessoas. Hoje, olha que coisa maluca, 3.900 pessoas começam a consumir opioides nos Estados Unidos com prescrição por dia. 3.900 por dia. Quanto custa essa crise de opioides, né, do vício, né, nessas substâncias nos Estados Unidos hoje? 55 bilhões de dólares por ano. Pois bem, horroroso. Vício é aquela coisa muito difícil de entender da natureza humana, é uma fragilidade que a gente tem, que as pessoas exploram das piores maneiras. Mas o que é interessante aqui é que eles estão comentando de uma planta, que eu não vejo o nome disso em português, eu procurei, chama Kratom. Eu vou dar o link aqui para vocês lerem a matéria. Em princípio, essa planta é do sudeste da Ásia. Ela não é um opioide, ela é, na verdade, da família das rubiáceas, ou seja, ela é da família do café, né? Mas essa planta ela tem alguns efeitos, ela é consumida na Ásia direto. Nos Estados Unidos você encontra isso em lojas de produtos naturais. Ela tem um leve efeito, dá um leve barato, mas ela também alivia dor. Ela tem um efeito anestésico, ela tem um efeito analgésico, acho que é essa palavra certa, né? Analgésico. Então ela é consumida por aí por um monte de gente que tem dor crônica e tal. O que se descobriu é que essa planta, ela pode servir como uma excelente alternativa ou um excelente caminho de saída para quem se viciou em opioides, em heroína. Porque muita gente começa a tomar opioides por causa de uma dor crônica, se ela para de tomar tanto o opioide quanto a heroína, os sintomas são horríveis, a pessoa sofre pra caramba, então é muito difícil a pessoa largar esse vício, muito difícil mesmo, tem que ter muita força de vontade, tem que tomar uns remédios malucos, tem que fazer rehab, essas coisas todas. Pois bem, muita gente já descobriu que consumindo o chá dessa planta, ou pó dessa planta, sei lá como é que eles consomem isso, isso alivia imensamente, né, os problemas, né, da ressaca aí do... A palavra está me faltando. Da abstinência, tá aí, lembrei. Da abstinência da heroína ou dos opioides, então alivia bastante, sem se tornar um vício. Ela não tem o potencial de se tornar um vício ou de prejudicar a sua vida pessoal e social. O problema é o seguinte, há pouquíssimos estudos a respeito. Então eu não estou aqui defendendo nem, só estou realmente reproduzindo a matéria, é um tema muito difícil de opinar, de se meter, mas acontece que há poucos dados concretos sobre qual o princípio ativo, como isso funciona. O que existe sim são relatos de quem conseguiu mais ou menos recuperar uma vida normal, né, abandonando um vício absolutamente devastador. O que acontece, isso veio à tona recentemente, essa questão, porque houve algumas suspeitas de que pessoas teriam morrido em função de Kraton, e o departamento, a justiça, sei lá, o departamento não sei como é, de entorpecentes americano, resolveu levantar uma bandeira vermelha e cogitou proibir e colocá-la na lista das drogas mais pesadas possíveis. Aí o pessoal teve uma reação gigante daqueles que consomem de uma maneira inofensiva, e aí agora está a discussão, até que ponto ela é uma droga, até que ponto ela não é, até que ponto ela pode servir de alternativa, até bastante acessível, bastante natural, sem efeitos colaterais ou com poucos efeitos colaterais, por um problema muito maior. Inclusive, o que o artigo sugere aqui é que se a pessoa tentar consumir demais essa bendita planta, o estômago vai para o espaço, a pessoa se sente mal. Então, não é exatamente disso que ela vai morrer de overdose, né? A não ser que ela morra de hemorragia estomacal. Bom, então fica aí, eu vou dar o link para vocês darem uma lida. Eu achei, é um problema, eu não tinha ideia que esse problema fosse tão grande nos Estados Unidos, quanta gente já morreu recentemente, o próprio Prince morreu recentemente de uma overdose de um opioide. Eu fiquei meio assustado com o número, 3.900 novas por dia é dose para leão, literalmente. O que mais? Tem um artigo interessante, eu vou confessar, eu já assumi inúmeras vezes que eu, por mais que os produtos da Apple sejam bons e sejam revolucionários, eu nunca gostei da companhia, né? E hoje eu gosto menos ainda, então eu sei que eu sou suspeito. Mas é um artigo de uma fonte bastante idônea, isenta, que é o Gizmodo, em que é um artigo de um cara chamado Adam Clark Estes, em que ele diz assim, o futuro da maçã parece podre. É um trocadilho frutífero, ou infrutífero, sei lá, em que ele critica fortemente, né, os rumos que a Apple vem tomando faz tempo. Ele falou, ok, né, ela está fazendo dinheiro para caramba, mas puxa, é difícil, né, a gente... É um esforço gigante a gente tentar associar a Apple de hoje com a Apple que surpreendia muito a cada lançamento. Eu falo, olha, os laptops são sempre inferiores aos da concorrência e muito mais caros, ou então ela está lançando concorrências, tecnologias que a concorrência já lançou por um preço muito mais caro, alguns dos aparelhos não estão fazendo sucesso, então ela deixou de ter aquele protagonismo, né? E ela acaba vivendo muito da paixão pela marca, que pode eventualmente estar de alguma maneira em xeque. Haja vista aí a Huawei crescendo que nem uma doida, né? Samsung também incorporando muitas das lições da Apple, sobretudo em termos de design, em termos de inovação. Está aí um artigo, eu sei que falar da Apple é a mesma coisa que falar de cachorrinhos ou falar de time de futebol, é pedir para levar pedrada, mas está aí, leiam lá e não se pautem pela minha opinião necessariamente. Eu acho que só para encerrar, é meio cedo ainda para eu começar a fazer essas como é que chama? quando você faz... nossa, essa noite eu dormi não muito bem, então as palavras estão me fugindo. Né? Quando você revê, né, as grandes notícias do ano. Eu vou deixar isso mais para frente, deixa para lá. Mas uma notícia que é bastante perturbadora aqui, que é um experimento na Quartz. Quartz é uma revista bastante interessante, em que eles pegaram fotos de pessoas comuns geradas por inteligência artificial. Ou seja, são fotos de pessoas que não existem, mas que são pessoas bastante... As fotos são muito realistas, parece alguém. O que acontece? Colocaram essas fotos no Tinder, preencheram o perfil e esperaram para ver o que acontece. Pelo menos eles tiveram a honestidade intelectual de responder assumindo logo de cara que eles são robôs ou que eles são criações de uma inteligência artificial. E eles reproduzem os diálogos, lógico, preservando a privacidade de quem se interessou pelo, né, pelo Android aí. E os diálogos são muito interessantes porque aí você vê a reação das pessoas a esse tipo de logo. Agora, isso foi feito de uma maneira irreverente, transparente, honesta, mas qual é o que impede que isso já não esteja sendo usado ou vá ser usado de uma maneira sistematicamente ruim, sistematicamente enganosa? Basta associar uma cara bonita dessas a um robô um pouquinho mais malicioso para responder as perguntas e vai saber o que você é capaz de conseguir. Eu prefiro nem pensar. E só para encerrar mesmo, vou dar um link aqui para quem se interessa por meio ambiente, é uma matéria do New York Times, também com números bastante desconcertantes. Desde que o Trump assumiu o governo, ele já reverteu, sabotou ou está tentando sabotar mais de 80 medidas ambientais do Obama. O Obama tem toda uma preocupação com o aquecimento global, com o meio ambiente e tal. Então, o Trump já afetou ou está tentando afetar mais de 80 dessas medidas. E o artigo não é só sobre isso, o artigo é sobre os impactos que já estão se fazendo sentir. Né? Desde a poluição de chuva ácida até rios contaminados com arsênico e selênio, até pesticidas absolutamente tóxicos que estão voltando a ser usados e que já estão provocando problemas de saúde. Então não precisa nem não demora muito para a gente perceber o impacto dessa marcha a ré em termos ambientais que o Trump engatou. Raríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Um bom dia para vocês. Um grande abraço e até amanhã.